DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Neste jornal, trazemos uma investigação da DW sobre Christian Malanga e as conexões do suposto golpe de Estado na República Democrática do Congo.
Se isto tem a ver com um posicionamento político, um interesse moçambicano em termos de Estado moçambicano, em Kinshasa e no que se passa na República Democrática do Congo, a minha resposta é um rotundo não.
E Narendra Modi e os seus aliados vencem as eleições na Índia. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. A Suazilândia foi o berço do crime ou da suposta tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo. Mas Moçambique e Angola terão sido usados numa fase adulta para dar vida ao velho sonho de Christian Malanga, restaurar o Zaire de Mobutu. Os contornos da tentativa de golpe podem não beliscar as relações bilaterais entre Kinshasa e estes países, mas deixam a descoberto uma teia de conexões. Puxando o fio ao novelo, surgem nomes como o Ruanda e os Estados Unidos. Um trabalho de Nadi Sufo e Madalena Sampaio.
Evidenciou desde cedo a sua veia anarquista. Mesmo em terra que o abraçou, não se absteve de tirar a paz. Na Suazilândia, onde tinha estatuto de refugiado quando era adolescente, Christian Malanga mobilizou uma campanha contra a monarquia de Mswati III no campo de refugiados de Mpaka, em Manzini, conta Temba, nome fictício, que viveu no mesmo centro que o congolês.
Muitas pessoas estavam a fugir de guerras e vinham procurar refúgio na Suazilândia. Quando a família Malanga chegou, o seu plano era ir para o estrangeiro e a Suazilândia estava a oferecer essa oportunidade. Mas assim que chegaram, não demoraram muito tempo a revoltar-se contra o governo. Malanga começou a influenciar a maioria dos refugiados que começaram a revoltar-se contra o governo. 75% dos refugiados foram levados para Siduashini, que é uma das prisões da Suazilândia, e uma semana depois repatriados.
Christian Malanga era muito inteligente e inspirava as pessoas, porém demasiado ambicioso e com um espírito de dominação que afugentava alguns, conta Temba. Mas a maioria deixava-se encantar pelo seu caráter, deixando-se recrutar para sua causa. Restaurar o Zaire de Mobutu Sese Seko.
Decidiu regressar à RDC para se juntar ao exército, porque tinha o sonho de criar um novo Zaire. Depois de ter estado no exército, regressou à Suazilândia. A família dele vivia aqui e também passou por outros países, como Moçambique. Essa era uma ideia que toda a família tinham esse espírito rebelde.
Mais tarde, conseguiu chegar a Moçambique, não para recrutar seguidores, mas para obter riquezas naturais fáceis em contexto da ausência de Estado. Analistas suspeitam que o dinheiro desses recursos financiariam o velho sonho de Malanga. No país, manteve relações com proeminentes figuras do partido no poder, a Frelimo, como Alberto Chipande, o que despoletou a exigência de esclarecimentos por parte do governo. Porém, analistas são unânimes em descartar qualquer implicação de Maputo no processo. Fernando Cardoso é analista e diz:
se isto tem a ver com um posicionamento político, um interesse moçambicano em termos de Estado moçambicano, em Kinshasa e no que se passa na República Democrática do Congo, a minha resposta é um rotundo não.
Já o primeiro-ministro moçambicano deu um tiro no pé ao afirmar que o que um investidor estrangeiro faz no país de origem dos capitais não é assunto de Moçambique. Adriano Maleane pontapeou assim a legislação de branqueamento de capitais e de prevenção do terrorismo, aprovada graças ao esforço do seu próprio governo. Os tentáculos de Malanga estendiam-se a Angola, onde manteve contactos com altas patentes militares, o que levou alguns setores a especular que o opositor de Tshisekedi teria preparado a intentona de 19 de maio contra Kinshasa neste país. Apesar das suspeitas relações, o especialista angolano em relações internacionais, Kinkinamo Tuasamba, também descarta qualquer tipo de crise diplomática.
Afetaria se de facto houvesse um pronunciamento oficial do governo congolês sobre a relação de Christian Malanga com Angola ou com Moçambique. Aí sim, claramente, o presidente João Lourenço não teria moral para continuar enquanto mediador do conflito no Congo Democrático.
Onesfora Sematumba, investigador congolês do Centro de Pesquisa da International Crisis Group, ICJ, também sublinha a ausência de factos que comprovem o envolvimento político de Luanda e Maputo. e até desqualifica o suposto golpe de Estado por carência de alguns pressupostos, como por exemplo a tomada de órgãos de informação públicos e posições relevantes do Exército. Contudo, o falhanço de Malanga expôs fragilidades na ala castrense congolesa.
Se Kinshasa tem fragilidades a esse nível, o que dizer do resto do país, como no leste, onde existe o M23 e outros grupos armados? A aventura de Malanga mostra que o Congo tem vários problemas de segurança. O facto do Palácio da Nação, onde está a equipa do presidente, ter sido atacado por mais de 2 horas, é um grande tema que talvez possa ser um alerta de que ninguém está no comando.
Maybe no one is really on the command.
Fora isso, o vácuo de poder, depois das eleições gerais de dezembro, proporcionou uma oportunidade para Malanga, entende o pesquisador.
Como ICG, entendemos que pode ter sido devido à falta de governo. 6 meses depois das eleições, as instituições estiveram adormecidas, o que terá permitido que as pessoas fizessem o que queriam.
As investidas do opositor do regime de Tshisekedi na diáspora estendiam-se a vários lugares, como Inglaterra e Bélgica, onde chegou a pedir contribuições para as suas ações, embora garantisse que tinha apoio financeiro nos Estados Unidos. Os seus tentáculos estendiam-se inclusive a Israel. Apoiantes do regime desconfiam que os Estados Unidos da América, país onde residia Malanga, e o Ruanda tenham apoiado a intentona, mas Washington já se distanciou. Sematumba, que se recusa a pisar no campo da especulação, lembra, no caso de Kigali, que...
As mesmas forças de defesa do Ruanda, que estão em Moçambique, enviaram soldados ilegalmente para o leste da RDC para apoiar os rebeldes do M23.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Na sua opinião, quais conexões tem o suposto golpe de Estado na RDC? Gonçalves Antônio dos Santos escreveu mais cedo na rede social Facebook: ao meu ver, não tem nenhuma conexão a nível institucional. Os golpistas simplesmente aproveitaram as fragilidades deste país. Adriano Moliua escreveu: uma situação muito delicada em África, somente uma investigação aprofundada pode trazer a verdade. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, agentes civis da polícia agrediram 2 jornalistas da STV e desapareceram com a câmera que alegadamente continha imagens fortes de violência perpetrada por membros da Unidade de Intervenção Rápida contra desvinculados das Forças de Defesa e Segurança, foi o que avançou o periódico O País. Na noite de ontem, uma intervenção da polícia levou à fuga em debandada de centenas de antigos oficiais acampados em protesto à porta das Nações Unidas em Maputo. Os antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança iniciaram a 28 de maio um protesto e acamparam à porta da ONU para reclamar supostas compensações resultantes do Acordo Geral de Paz, que pôs fim à guerra civil em Moçambique. Daniel Chapo irá submeter hoje a sua candidatura pela Frelimo a presidente da República nas eleições moçambicanas marcadas para 9 de outubro. O atual governador Denyambane foi eleito em 5 de maio como candidato pelos membros do Comitê Central do Partido, com cerca de 94% de votos. Moçambique está há 4 meses da votação que neste ano deverá eleger o novo presidente e centenas de membros do parlamento e das assembleias provinciais. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Verônica Macamo, disse ontem à ONU, à Agência de Notícias da ONU em Nova York, que as condições para realizar os pleitos estão todas criadas no país, incluindo em áreas do extremo norte, com populações em movimento pela violência esporádica de grupos terroristas. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique poderá voltar a paralisar as atividades caso a Assembleia da República não dê uma resposta positiva à carta submetida esta terça-feira. A associação exige que o governo pague as horas extras referentes ao período de 2022 e 2023. Em Angola, dois cidadãos da Guiné-Conakry foram detidos pela polícia na Lunda Norte por posse ilegal de mais de 600 diamantes em bruto. 116 cidadãos da República Democrática do Congo também foram detidos por permanência ilegal no território.
DW África. Deutsche Welle.
Narendra Modi acena a uma multidão de apoiantes que percorrem as ruas durante o desfile da vitória na cidade de Varanasi, no norte da Índia. A aliança liderada pelo Partido Nacionalista Hindu de Modi obteve uma maioria parlamentar nas eleições gerais indianas, segundo os números divulgados na noite de ontem pela Comissão Eleitoral. Esta vitória é uma vitória para a maior democracia do mundo. Ao longo das últimas seis semanas, mais de 640 milhões de pessoas na Índia foram às urnas para escolher o novo governo, tornando as eleições gerais deste país as maiores do mundo. Narendra Modi tinha como meta uma vitória esmagadora para si, mas pela primeira vez desde que chegou ao poder em 2014, o seu partido não assegurou a maioria sozinho, precisando do apoio dos outros partidos da sua coligação. Foi com seus aliados que o Partido do Povo Indiano, BJP, de Modi, conquistou pelo menos 272 dos 543 assentos parlamentares, de acordo com os resultados publicados no site da internet da Comissão Eleitoral Indiana, quando ainda havia alguns círculos eleitorais por contabilizar. Por outro lado, a oposição também está a celebrar. Superou as expectativas e as previsões das sondagens. O Partido do Congresso chama aos ganhos substanciais obtidos pela coligação da oposição e critica a gestão econômica de Modi e a sua política polarizadora, centrada numa retórica contra os muçulmanos, que constituem 14% da população. Rahul Gandhi é o líder da oposição. A principal coisa que esta eleição revelou é que o país disse unânime e claramente que não quer que Narendra Modi e Amit Shah, ministro do interior, estejam envolvidos na gestão deste país. Não gostamos da forma como tem gerido o país. Não apreciamos a forma como atacaram a Constituição e nem como governaram o país nos últimos 10 anos. Pelo que esta é uma grande mensagem para Narendra Modi. Nos seus 10 anos de poder, Modi transformou a paisagem política da Índia, trazendo o nacionalismo hindu, outrora uma ideologia marginal do país, para a corrente dominante, deixando a Índia profundamente dividida. Sob a liderança de Modi, os seus detratores sustentam que a democracia indiana se encontra sob cada vez maior pressão, com táticas de braço de ferro para subjugar os opositores políticos, esmagar os meios de comunicação social independentes e silenciar a dissidência. Acusações rejeitadas pelo seu governo, que afirma que a democracia floresce no país. Seus apoiantes veem-no como um líder forte e autodidata que melhorou a posição da Índia no mundo. Os seus críticos e opositores afirmam que a política hinduísta gerou intolerância e que a economia, uma das que mais crescem no mundo, se tornou mais desigual.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português. DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha suspendeu a ajuda alimentar a milhares de pessoas deslocadas no leste do país devido à proximidade dos combates entre uma milícia e o governo, anunciou ontem a entidade. Na Nigéria, dois sindicatos anunciaram nesta terça-feira a suspensão durante uma semana da greve nacional. Esta suspensão vem na sequência do fracasso das negociações com o governo para um novo salário mínimo, num contexto de grave crise econômica que abala o país. Na segunda-feira, os sindicatos tinham lançado uma greve geral que foi amplamente seguida. Acordos de cessar-fogo no Sudão, na Faixa de Gaza e na Ucrânia dominaram um encontro em Washington ontem entre o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Por sua vez, o presidente norte-americano Joe Biden disse nesta terça-feira que há todos os motivos para concluir que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está a prolongar a guerra na Faixa de Gaza para sua própria sobrevivência política. Por outro lado, Biden encontra-se hoje com seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em França, e depois, na cimeira do G7 em Itália, anunciou a Casa Branca. O presidente ucraniano afirmou nesta terça-feira que as forças russas estavam a concentrar os seus ataques na região oriental de Donetsk e não em Kharkiv, no nordeste, alvo de uma ofensiva lançada em maio. Para alguns analistas, a ofensiva russa em Kharkiv poderia esconder uma tentativa de entrada noutros pontos da linha de frente. O governo da Alemanha vai encomendar à empresa de defesa que produz armamentos, a Rheinmetall, munições de artilharia no valor de 880 milhões de euros, noticiaram os médios alemães. Estes projéteis são um tipo de munição padrão da NATO. De acordo com as sondagens, os partidos de extrema-direita serão bem-sucedidos em muitos locais nas eleições europeias, que arrancam esta quinta-feira e vão até domingo. Estes partidos estão à frente em França, Itália e Áustria. Enquanto nas sondagens alemãs, o partido de extrema-direita, AfD, está empatado em segundo lugar com os verdes. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. O aquecimento global causado pelo homem atingiu uma média de 1,19 graus Celsius na última década, estando acima dos níveis pré-industriais. O aumento aconteceu num ritmo sem precedentes, diz o relatório anual dos indicadores de alterações climáticas globais. Também por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, as Nações Unidas alertaram que até 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial, avançou a agência de notícias da ONU.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos, na sua opinião, quais conexões tem o suposto golpe de Estado na RDC. Albino Zunguza deixou um longo comentário e ele escreveu: a verdade é que ninguém está satisfeito com a situação atual em África. As mudanças, sobretudo na exploração dos recursos, acontecem tendendo a beneficiar um grupo. E isso deixa qualquer país vulnerável. Agora, para o caso da RDC, é complicado fazer uma análise concreta da tentativa de golpe sem antes voltar atrás para perceber o que levou Malanga a exilar-se. Pode ser uma querela já antiga entre ele e o atual presidente. Tão antiga que os dirigentes da Suazilândia, Moçambique e Angola tiveram amnésia coletiva a ponto de aceitarem Malanga como um empresário. Foi o que escreveu este nosso internauta. Neto Pedro escreveu: este é um caso que merece e só vale aos serviços secretos de ambos os Estados-membros. Eu, do meu ponto de vista, acho que estão a trabalhar no sentido de apuramento das verdadeiras informações. Samusuko Kalu Vale escreveu: foi João Lourenço quem orientou para gerar instabilidade política na região e permitir ficar mais tempo no poder. Hermínio Savani Comé escreveu: o mundo não está bem. Faisone Masulani: será que neste mundo haverá mais humildade? Só há guerras, guerras e conflitos. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão, que teve apresentação de Tainá Mansani e edição de Madalena Sampaio. Desejamos a todos os ouvintes um bom dia e lembramos que retornamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um excelente dia.